Sabe, quando a gente pensa no governo cobrando impostos, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? O Estado, de um lado, com aquele carnê de cobrança na mão, e o cidadão ou a empresa do outro abrindo a carteira.
É sempre uma via de mão única, digamos assim.
Exatamente. Mas e se a gente virar o espelho? E se o governo resolver cobrar impostos do próprio governo?
Aí a coisa fica curiosa.
Fica parecendo uma piada burocrática. Tipo o bolso esquerdo cobrando o bolso direito da mesma calça. Porque assim, se o bolso esquerdo cobrar o direito, a calça continua com a mesma quantidade de dinheiro, certo?
No papel, sim, com certeza. Mas na realidade do Brasil, se o Estado cobrar impostos dele mesmo de forma indiscriminada, o país inteiro simplesmente trava.
E trava feio, né?
Nossa, muito. A máquina pública ia entrar num colapso total, afogada na própria burocracia. E é por isso que a nossa análise de hoje vai focar numa engrenagem que é super vital para o nosso sistema.
Isso, nós vamos desbravar um material excelente sobre as 8 espécies de imunidade tributária. E o nosso foco hoje é a famosa imunidade recíproca.
Exato. E o que a gente vai explorar aqui não é só uma regrinha seca de livro, sabe? É entender como as regras desse jogo mudam drasticamente dependendo de como o governo decide atuar.
E para quem está ouvindo a gente, entender essa dinâmica vai muito além de quem está prestando concurso ou do pessoal do mundo jurídico.
É verdade.
É essencial para compreender como o dinheiro público flui ou deixa de fluir nos bastidores das nossas cidades, dos estados e do país inteiro. Então, bom, vamos desempacotar isso. Qual que é a regra zero aqui? Como é que o Estado cria esse campo de força para se proteger dele mesmo?
Olha, o que é fascinante nisso tudo é a genialidade e, tipo, a simplicidade dessa base. A regra de ouro é super direta. Um ente federativo não pode tributar o outro. Ponto.
A regra de ouro: um não mexe no bolso do outro.
Isso. A nossa Constituição blindou isso logo de cara. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não cobram impostos entre si. Esse é o coração da imunidade recíproca.
Certo.
É um mecanismo criado para garantir que exista um equilíbrio de força, sabe? Para que um prefeito não tente estrangular o governo federal financeiramente ou vice-versa.
Ah, entendi a lógica de manter a paz na federação. Ninguém sufoca ninguém. Mas esse escudo invisível protege exatamente o quê? Porque, assim, o Estado faz muita coisa, né?
Com certeza. O escudo atua basicamente sobre três pilares essenciais: o patrimônio, a renda e os serviços. E as implicações práticas disso na vida real são enormes.
Então, bora testar isso na prática. Se a gente falar de patrimônio, isso significa que, se o governo federal tem um prédio gigantesco lá no centro de São Paulo, o prefeito não pode simplesmente mandar um carnê de IPTU lá para Brasília.
Perfeitamente, a União não paga IPTU para o município de jeito nenhum.
Caramba! E isso vale para outras coisas também.
Sim, não para por aí. Pensa nas propriedades rurais, por exemplo. Se o governo tem terras no interior, não existe cobrança do ITR, que é o Imposto Territorial Rural.
Tá.
Se a gente olhar para a frota de carros oficiais da Polícia Civil de um estado, a Secretaria da Fazenda não cobra IPVA desses veículos.
Espera, só para garantir que a gente está na mesma página e que ninguém fique para trás com essa sopa de letrinhas.
Claro, manda.
O ITR é um imposto rural e o IPVA é o imposto dos veículos. Agora, e quando o governo compra ou transfere prédios? Porque assim, quando um cidadão comum compra um apartamento, tem aquele imposto super dolorido de transferência, o ITBI.
Nossa, nem me lembre.
Pois é. E se for herança ou doação, tem o ITCMD. O governo paga isso?
Excelente ponto. Se o município recebe a doação de um terreno do Estado, por exemplo, não tem incidência do ITCMD. O imposto sobre doações e heranças fica de fora.
Uau, zero imposto?
Zero. E se tiver uma compra e venda entre entes públicos, o ITBI, que é esse imposto de transferência de imóveis que você mencionou, também não é cobrado. A blindagem do patrimônio é total contra esses impostos.
Tá, e o mesmo vale para renda, eu presumo. Um estado não vai pagar imposto de renda para o governo federal sobre o que ele arrecada.
Exatamente.
E nos serviços? Um município não vai cobrar o ISS, o imposto sobre serviços, de um estado que está lá fazendo um reparo numa via.
Essa é a regra.
Agora, tem uma mudança super recente no nosso sistema que me deixa muito intrigada. A reforma tributária mexeu bastante nesse tabuleiro, não mexeu?
Mexeu, e mexeu muito.
Porque, lendo as anotações, eu vi que o escudo agora inclui o IBS e a CBS. Mas, espera aí, a CBS é uma contribuição sobre bens e serviços. Ela não tem imposto no nome, é uma contribuição. Como é que isso funciona?
Essa é uma das atualizações mais vitais do nosso sistema atual. É uma novidade enorme. Historicamente, a palavra imposto era a fronteira final. A regra só blindava os impostos tradicionais mesmo.
Entendi.
Mas com a reforma tributária e a criação do IBS, que une impostos estaduais e municipais, e da CBS, que unifica tributos federais, a Constituição precisou ser atualizada. Então, o escudo da imunidade foi estendido para cobrir os dois.
E a CBS entra nessa dança.
Entra. E a grande quebra de paradigma é justamente a CBS entrar na jogada, porque, como você bem notou, a natureza jurídica dela é de contribuição e não de um imposto tradicional. É o sistema se adaptando para garantir que aquela lógica de não tirar do bolso esquerdo para colocar no direito continue funcionando no modelo novo.
Cara, pensando nessa blindagem toda, me vem uma imagem na cabeça. É tipo dois irmãos dividindo uma casa e uma conta bancária conjunta. Não faz o menor sentido um irmão cobrar do outro pelo pedaço de pizza que ele comeu à noite, né? Porque no fim do dia, o dinheiro para pagar a pizza vai sair da mesma conta bancária conjunta.
Com certeza.
O esforço de calcular essa dívida, emitir um boleto, fazer a transferência, custa muito mais caro e dá muito mais trabalho do que o valor da própria pizza. A casa é de todo mundo, o objetivo é a convivência pacífica.
Essa analogia da conta bancária conjunta é brilhante, porque ilustra perfeitamente o custo da burocracia que seria gerada.
Mas parei. Se a proteção dessa conta conjunta é absoluta, o que, que acontece com as despesas reais do dia a dia? Vamos dizer que aquele prédio enorme do governo federal lá em São Paulo consuma a água do município. Ou gere, tipo, toneladas de lixo todos os dias.
Aí a história muda um pouco.
O prefeito tem que simplesmente bancar isso calado e engolir o prejuízo? Isso não quebraria as contas da prefeitura? As frestas dessa armadura devem existir em algum lugar.
E elas existem. E são frestas muito precisas. É aí que a sua analogia ganha uma camada a mais. Se a armadura fosse impenetrável para absolutamente tudo, os municípios menores iriam à falência bancando as estruturas federais.
Com certeza iriam.
A linha divisória fundamental aqui é a diferença conceitual entre imposto e taxa. A imunidade recíproca blinda contra os impostos, mas não contra as taxas. Tem até um macete no material que diz que a imunidade recíproca não cobre taxa.
Opa! Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então, o Ministério tem que pagar a taxa de coleta de lixo?
Tem que pagar.
Quer dizer que, se o prédio federal produz lixo na rua, o caminhão da prefeitura passa para recolher, a União tem que abrir os cofres e pagar aquele boleto da prefeitura?
Aí sim.
Por que o escudo falha justo aí?
Ele falha porque a natureza da cobrança é completamente diferente, sabe? Se a gente conectar isso com o cenário maior, com a lógica de como o Estado se financia, fica muito claro.
Como assim?
Impostos como o IPTU ou o Imposto de Renda são cobranças que não têm uma destinação vinculada específica. O dinheiro cai no caixa geral do governo e vai pagar desde o asfalto da rua até o salário do professor.
É aquele dinheiro que a gente paga e reza para voltar em algum benefício geral para a sociedade.
Exato. Já a taxa não. A taxa é cobrada porque o Estado prestou um serviço público muito específico, divisível e direcionado para você.
Ah, entendi.
Pensa no caminhão de lixo. A prefeitura teve que gastar dinheiro real para comprar o caminhão, encher o tanque de combustível, contratar os gares e recolher aquelas lixeiras específicas do prédio federal.
Teve um desgaste físico ali.
Sim, houve um desgaste, um custo direto provocado por aquele imóvel. Se a União está utilizando esse serviço específico, ela tem o dever de pagar por ele. É o pagamento por um serviço consumido, não uma contribuição para o caixa geral.
Faz todo sentido.
Portanto, o escudo não funciona. A regra de ouro na prática é essa. Impostos estão blindados, taxas precisam ser pagas.
Voltando para os irmãos na mesma casa, então. Se um deles pedir um serviço de streaming só para o quarto dele, ele que pague a assinatura, né? Não dá para jogar no orçamento da casa inteira.
É bem por aí mesmo.
Tá. Ok, entendemos as limitações internas, que são as taxas. Mas o Estado não fica só fechado nas fronteiras dele. Ele importa coisas. Ele faz operações financeiras. Como é que fica essa imunidade quando o governo federal ou um Estado atua no comércio exterior?
Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, teve que se debruçar sobre isso. Eles entenderam que, para o Estado prover serviços para a população de uma forma eficiente, ele precisa, inevitavelmente, realizar operações financeiras complexas.
E importar tecnologia que a gente não tem aqui, né?
Isso. Então, o STF ampliou esse escudo de imunidade para alcançar impostos como o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação.
Maravilha para o Estado. Mas eu imagino que isso não seja uma carta branca para ele importar o que quiser sem pagar nada, certo?
De forma alguma. O STF colocou um cadeado muito forte nessa ampliação. A condição obrigatória, inegociável, é que essa operação financeira ou essa importação tem que estar ligada à chamada finalidade essencial do ente público.
Finalidade essencial. Tá, vamos testar a fronteira do que é finalidade essencial, então. Digamos que o Distrito Federal decida importar um equipamento caríssimo, tipo uma daquelas máquinas de ressonância magnética de última geração, para equipar o maior hospital público da região.
Certo.
Nesse caso, a importação entra sem pagar imposto de importação. O escudo brilha forte, é isso?
É isso mesmo, perfeitamente. O interesse aí é a saúde pública, é um dever máximo do Estado.
Tá, mas e se, sei lá, por algum delírio de um governante excêntrico, a administração decidir importar 50 máquinas de fliperama japonesas, vintage, para colocar na sala de descanso do gabinete do governador?
Nossa, imagina.
O leão da Receita morde isso e cobra o imposto de importação. Como é que o fiscal traça essa linha na prática?
Olha, a sua dedução está corretíssima. O fliperama definitivamente não passaria no teste da finalidade essencial. A linha divisória é justamente o interesse da coletividade, o bem comum.
Uhum.
A importação do equipamento médico visa cuidar da saúde da população. A finalidade é pública, pura e simples. O dinheiro que seria gasto pagando o imposto de importação sobre a ressonância é um dinheiro que ia faltar para comprar remédios.
É, não faria sentido tributar.
Por outro lado, as máquinas de fliperama representam uma atividade completamente estranha ao papel do Estado. É um luxo privado, uma finalidade que não serve ao bem comum. Portanto, o leão da Receita morde e morde forte.
Tem até um macete no material, né? Finalidade pública igual a imunidade, finalidade privada paga.
Exato. No fim das contas, a balança pende para um lado só. Se tem desvio para algo privado ou não essencial, a conta do imposto chega.
É uma regra incrivelmente justa. Mas tudo isso parece funcionar de uma forma muito linear quando a gente olha para a administração direta. O prefeito, o governador, o presidente da república.
Aí é mais fácil de ver.
Só que a zona começa a ficar bem cinzenta quando a gente para de olhar para o que está sendo feito e passa a olhar para quem está fazendo. O governo não atua só diretamente. Ele adora criar entidades, institutos, agências.
Adora mesmo.
Como é que essa imunidade se aplica para essa gigantesca máquina da administração indireta?
Esse é, sem dúvida, o ponto onde as coisas mais se confundem para as pessoas. Mas a lógica por trás, quando você entende o mecanismo, é brilhante. A administração indireta não é um bloco único. Ela é dividida em diferentes categorias.
Tá, quais são os lados?
De um lado, a gente tem as autarquias e as fundações públicas. Pensa no INSS, nas universidades públicas e nas agências reguladoras como a Anvisa e a Anatel.
E essas instituições ganham o passe livre da imunidade?
Ganham. A imunidade é estendida a elas. O macete é, se age como Estado, tem imunidade.
Mas por qual motivo? Por que que o INSS, que é gigantesco e arrecada bilhões, não paga imposto para a União?
Porque, na essência, elas são braços operacionais do Estado. Elas exercem a função pública que foi delegada a elas. Se o INSS tivesse que pagar imposto de renda ou imposto sobre os enormes prédios que eles têm, o que estaria acontecendo na prática?
A gente ia tirar do aposentado.
Exato. Estaríamos pegando dinheiro destinado a pagar as aposentadorias e pensões da população e entregando para o Caixa Geral da União.
Seria o mesmo problema da conta conjunta de novo.
De novo. Criaríamos um exército de contadores e advogados públicos só para calcular como tirar dinheiro do bolso da Previdência para colocar no bolso do Tesouro Nacional. Não faria o menor sentido. Seria só um desperdício burocrático de dinheiro público.
Entendi perfeitamente. Se a entidade respira e age como Estado, fazendo um trabalho que o Estado teria que fazer de qualquer forma, a imunidade se mantém para proteger o recurso do cidadão.
Exatamente. Resumiu super bem.
Mas e do outro lado da moeda da administração indireta? Porque o governo também é dono de empresas gigantes.
E é aí que a regra inverte completamente. Do outro lado, a gente tem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pensa no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras.
As gigantes do mercado.
Isso. A regra geral da Constituição para essas gigantes é dura. Elas não têm imunidade recíproca. Elas pagam imposto. O macete para lembrar disso é: se busca lucro, paga tributo.
E aqui a gente precisa parar um segundo para pensar no impacto econômico disso. Porque vamos raciocinar juntos aqui.
Vamos lá.
Se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são do governo, tivessem essa imunidade tributária e simplesmente parassem de pagar imposto de renda, parassem de pagar IPTU nas milhares de agências que eles têm espalhadas,
ia ser um cenário caótico.
Eles teriam uma vantagem financeira absurda. Eles poderiam oferecer taxas de juros ridiculamente menores e iam esmagar completamente qualquer banco privado, certo? É por isso que eles não têm imunidade, para manter o jogo limpo.
E a de mercado, garantida pela nossa Constituição, é exatamente por isso.
Para não destruir a concorrência.
Sim, o grande objetivo de retirar a imunidade dessas empresas é manter a concorrência justa e a livre iniciativa. A partir do momento em que o Estado decide que não vai apenas governar, mas vai descer lá da sua posição de autoridade, vestir um terno, abrir um CNPJ e entrar no mercado financeiro para disputar cliente com empresa privada,
ele precisa seguir as regras do jogo.
Ele precisa seguir as mesmas regras. Ele não pode usar a imunidade tributária como uma arma para aniquilar concorrência. Se você busca o lucro e atua na exploração de uma atividade econômica, você joga com as regras do setor privado. E as regras do mercado incluem pagar impostos.
É fascinante ver como a lei tributária se entrelaça com a defesa do mercado. Mas a gente sabe que, onde tem uma regra de ouro, o direito brasileiro adora colocar uma exceção, né?
Ah, sempre tem uma exceção.
E se uma estatal não estiver focada no lucro de mercado? E empresas como os Correios, por exemplo? Os Correios são uma empresa pública, mas eu não vejo outras empresas entregando cartas lá em cada cidadezinha isolada do país.
Esse é um ótimo contraponto e nos leva à principal exceção dessa regra. O formato jurídico, tipo ter empresa no nome, não é o único critério.
Tá.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que quando uma estatal presta um serviço público de forma exclusiva e obrigatória, sem atuar num mercado de concorrência direta para aquela função essencial, ela ganha a imunidade de volta. O macete é: se presta serviço público, pode ter imunidade.
Então, por que entregar carta no interior do Amazonas não dá lucro? E nenhuma empresa privada quer fazer isso de forma universal? O Estado assume esse fardo exclusivo e ganha a isenção.
É bem isso. O STF cravou que o serviço postal universal é um serviço público obrigatório do Estado. Logo, os Correios têm imunidade.
Ah, interessante.
O mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, a estatais como a Infraero, na administração pública de aeroportos, ou a companhia de metrô. A régua não é só o crachá da instituição, mas a essência e o risco da atividade que ela entrega para a sociedade.
Isso joga uma luz muito clara sobre outra categoria de empresas que prestam serviço público, que são as concessionárias privadas.
Opa, essas são importantes.
Pensa nas companhias de energia, nas concessionárias que administram rodovia com pedágio, ou até mesmo a LAN, as companhias aéreas. Elas prestam um serviço de utilidade pública gigante. Mas, pelo que a lógica nos mostra até aqui, elas não devem ter imunidade nenhuma, certo?
Nenhuma. Zero imunidade. As concessionárias, permissionárias ou empresas autorizadas são pessoas jurídicas de direito privado. Pega o transporte aéreo ou uma concessionária de rodovia. Eles prestam um serviço fundamental, sim, mas eles atuam por conta própria e assumem todo o risco da atividade econômica visando lucro.
É um negócio particular.
Exato. Eles assinam um contrato, estipulam tarifas e a gestão financeira é problema deles. O lucro privado deles anula completamente qualquer chance de se esconder atrás do escudo da imunidade do Estado.
O que nos leva para a ironia final e talvez a maior pegadinha, o material até chama de pegadinha top, de todo esse nosso mergulho nos resumos.
Ah, essa é a minha parte favorita.
A situação em que o próprio governo federal sofre essa contaminação pelo lucro. O nosso estudo apontou uma situação incrível que envolve o aluguel de imóveis da União. Vamos ver se eu consigo desembolar isso com base no que a gente conversou.
Vai lá, tenta aí.
Tá. A União é dona de um terreno gigante no meio de uma cidade grande. Se a União deixar aquele terreno vazio ou construir ali um posto da Receita Federal, a regra de ouro se aplica. O prefeito jamais vai poder cobrar o IPTU daquele pedaço de terra. É a imunidade protegendo o patrimônio federal.
Perfeito. Até aí tudo certo.
Mas aí a União resolve fazer dinheiro. Ela pega aquele mesmo terreno e aluga para a iniciativa privada construir um shopping center gigantesco. Lojas, fast food, cinema, puro comércio. A mágica da imunidade desaparece e, de repente, a prefeitura pode mandar aquele carnê milionário de IPTU para ser pago. Como assim? A regra inverteu.
A regra inverteu totalmente.
Mas o prédio deixou de ser da União?
Não, o prédio continua sendo patrimônio da União. O nome na escritura não mudou.
Então por que paga?
Porque o entendimento moderno é que a imunidade tributária não é uma tatuagem permanente no tijolo do prédio, sabe? A imunidade é dinâmica. Ela depende intimamente do uso, de como aquele espaço está sendo utilizado e qual é a destinação dele. Lembra do teste que a gente fez com a máquina de ressonância e o fliperama?
A finalidade pública garante a imunidade. A finalidade privada atrai a tributação.
Exatamente. Ao pegar o terreno e alugar para um shopping center, a destinação daquele espaço deixa completamente de ser pública. O shopping é um empreendimento de iniciativa privada, 100% voltado para geração de riqueza e lucro comercial.
É o lucro contaminando o escudo de novo?
Isso. Aquele lucro privado que circula nas lojas, nas praças de alimentação, nos cinemas, ele contamina o status jurídico do imóvel. O uso voltado para a atividade econômica anula a proteção constitucional.
Ele perde a proteção, então?
Perde a imunidade tributária na hora. Portanto, o IPTU passa a ser devido. E nas regras de mercado, é normalmente o locatário, no caso shopping, que arca com essa conta pelo contrato de aluguel.
Nossa, um sistema de freios e contrapesos espetacular. Então, para a gente amarrar todas as pontas da nossa análise de hoje, fica cristalino que a imunidade tributária recíproca não é um passe livre para o governo.
Longe disso.
Não é uma licença para o Estado fazer o que bem entender sem nunca abrir a carteira. Ela é um mecanismo super calibrado, construído para proteger o Estado e, por consequência, o nosso dinheiro apenas quando o Estado se comporta de forma legítima como Estado.
Perfeito.
Se ele está cuidando da saúde, da segurança, da infraestrutura essencial e buscando o bem comum, ele está blindado. Mas no instante em que o Estado coloca o chapéu de empresário para competir no shopping ou aluga seus ativos para o mercado gerar lucro, o campo de força cai e as regras se tornam iguais para todo mundo.
É uma síntese cirúrgica da coisa toda. A imunidade protege a função governamental pura, mas nunca a exploração capitalista. E para aquelas mentes mais inquietas que acompanham a gente e gostam de pensar um passo além das leis, eu queria deixar uma provocação final sobre essa nossa última descoberta.
Opa, adoro. Por favor, joga o quebra-cabeça para o pessoal.
Bom, a gente acabou de ver que quando o Estado aluga um imóvel que é dele para um shopping privado, o imóvel perde a imunidade porque o uso virou comercial. O lucro anula a proteção.
Uhum.
Mas e se a gente virar essa bússola na direção contrária? Imagina que uma família ou uma empresa privada tem um galpão gigantesco. Eles sempre pagaram IPTU altíssimo sobre esse galpão.
Tá.
Aí, diante de uma emergência de saúde, o Estado aluga esse galpão privado para instalar um hospital público de emergência ou um grande centro de vacinação 100% gratuito.
Nossa.
Será que, enquanto estiver salvando vidas e servindo puramente a um propósito público estatal, esse galpão privado ganharia subitamente o superpoder da imunidade, parando de pagar o IPTU? Fica aí o questionamento sobre até onde a essência da atividade consegue alterar a natureza fria do direito de propriedade.
Uau! A imunidade como um vírus benigno que contamina o prédio privado. Isso daria um debate de horas, né? E deixaria muito prefeito de cabelo em pé, com medo de perder a arrecadação.
Com certeza deixaria. Fica esse excelente desafio mental para nossa audiência ruminar. O mundo que existe por trás das regras e das leis é muito mais vivo e dinâmico do que os parágrafos frios da Constituição costumam mostrar. Foi sensacional desbravar essa engrenagem com você hoje. Um grande abraço a todos que ouvem a gente. Continuem questionando como o sistema funciona ao redor de vocês e até a nossa próxima análise.